vosso acordo. Estava a notar aqui a sala vazia, mas... Vamos passar para o ponto 9, uma vez que já temos connosco o Sr. Deputado Cristóvão Norte. E, portanto, a pedido do Grupo Parlamentar do PSD, não discutimos este ponto porque não estava ainda disponível. E, por isso, volto a iniciar o ponto. Vamos discutir e votar a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD a audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Algarve e do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loulé sobre o Centro Oncológico de Referência do Sul. Dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Cristóvão Norte. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A razão próxima da apresentação deste requerimento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata prende-se com o facto de o anterior Governo, através de um protocolo entre, à época, o Centro Hospitalário Universitário do Algarve e a Associação Parque das Cidades, constituída pelo município de Loulé e pelo município de Faro, ter sido anunciado o avanço de um Centro Oncológico de Referência do Sul, centro esse que permitiria dar resposta aos doentes oncológicos dos distritos de Faro e de Beja. Essa é, obviamente, uma matéria extraordinariamente importante, até porque é público, que ao longo dos anos, não apenas por força das insuficiências de resposta do IPO, foi necessário muitas vezes recorrer à contratação de serviços externos, serviços esses que foram prestados até em Sevilha, e isso, para além da desconfiança que gera nos doentes, o que é da maior importância, constitui um dispêndio de recursos que, do nosso ponto de vista, não faz o menor sentido. E, por isso, eu creio que o anterior Governo interpretou bem essa necessidade e foi publicamente anunciado que, previsivelmente, no fim de 2024, o Centro estaria em funcionamento. Sucede que o Centro não está em funcionamento, o Centro não está aprovado, o Centro... não se sabe o que é que acontece ao Centro. Eu e o Grupo Parlamentar do PSD queremos saber o que é que acontece ao Centro, o que é que aconteceu ao Centro, o que é que está a acontecer ao Centro e o que é que vai acontecer ao Centro. E, portanto, creio que é inultrapassável que esta Comissão, no âmbito dos seus poderes de escrutínio e fiscalização, procure delimitar esta questão, apurar os factos e fazer a discussão política que há a fazer em torno do mesmo. Para que isso seja possível, em primeira instância, parece-me avisado chamarmos aqueles que foram os autores, subscritores do protocolo, que foi o Sr. Presidente da Câmara de Loulé, em representação do município de Loulé, pelo facto de ser, e também ao mesmo tempo, para além de ser presidente da Associação do Parque das Cidades naquele momento, era também presidente da Câmara que cedeu o terreno para a implantação do centro, e ao mesmo tempo chamar a Unidade Local de Saúde do Algarve para saber qual é o ponto da situação, se a coisa avança, se não avança, etc. Tem havido notícias ao longo do último ano e meio, muito preocupante sobre a matéria, e eu, de facto, neste momento não verifico avanços. Pelo contrário, verifico até recuos nesta matéria. E eu creio que, em primeira linha, estes responsáveis, que estiveram na vanguarda deste projeto e desta iniciativa, devem poder esclarecer quais é que são as circunstâncias em concreto, para que nós possamos tomar as diligências necessárias. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados deseja usar da palavra? Sra. Deputada Jamila Madeira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada por este requerimento. Acho que é um requerimento muito pertinente. É, sobretudo, muito pertinente porque o problema da oncologia no Algarve é um problema antigo. É um problema que foi parcialmente acomodado em tempos com uma cedência de um terreno à Associação de Radiologia do Algarve e que depois gerou esta concessão a privados, seja em Lisboa, seja em Sevilha, por via de concurso público, e que gerou esta situação. Esta situação abarca cerca de 3.500 doentes anualmente, um número muito, muito expressivo, um número que, como podemos facilmente ver pelos números que a União Europeia perspectiva para a evolução dos doentes oncológicos nos próximos anos, portanto, até 2030, impactará com um crescimento da ordem dos 45% dos doentes em comparação com o que temos hoje e, portanto, oportunamente, a administração do Centro Hospitalar e Universidade do Algarve, à época, propôs ao Ministério da Saúde e à CCDR ajuda para criar este centro oncológico que desse resposta a estes 3.500 doentes e já agora que reduzisse em 5 milhões de euros anuais de custos diretos do tratamento, fora outros 6 milhões de euros anuais de deslocações. E, portanto, é disto que estamos a falar e era isso que impactaria no orçamento do Centro Hospitalar e Universidade do Algarve com uma valência muito importante. É porque, naturalmente, o novo hospital que continua a andar, mas que mesmo que avançasse naquele ano e que tivesse pronto para lançar a primeira obra, o estaleiro e a obra, mesmo assim, nunca estaria pronto antes de uma unidade deste género, que, não, como é fácil perceber, é uma unidade muito mais ágil. E foi nessa perspectiva que a administração pediu ajuda à CCDR, que candidatou diretamente a Bruxelas e obteve imediatamente a aprovação dos fundos necessários, imediatamente, dentro dos tempos naturalmente elegíveis, a aprovação dada à pertinência de uma unidade deste género na região. E, portanto, esta é uma matéria muito cara aos doentes do Algarve, é uma matéria muito cara a quem quer que se perceba que a oncologia está a crescer também, porque o rastreio é mais eficaz e mais precoce, mas está a crescer porque esta é a doença do século e, naturalmente, temos que dar resposta aos nossos utentes. E o Algarve está carente dessa resposta com eficácia, de proximidade e de verdadeiramente dignidade nesses cuidados, apesar da qualidade não estar posta em causa. Aquilo que nós sabemos é que uma maior proximidade também permite um maior conforto com todas as debilidades que os doentes têm numa situação deste género. E, portanto, a nossa preocupação é sim, este centro não pode parar, não pode sofrer numa intempérie. Já tem o financiamento, já tem todos os instrumentos, foi trabalhada e não concorre, na nossa ótica, basta olhar para os números que a própria Comissão Europeia põe em cima da mesa, não concorre para qualquer eventual duplicação que possa existir no hospital, porque com um crescimento de 45% dos doentes nesta área, estamos claramente muito aquém hoje e estaremos mesmo com as duas unidades no futuro e, se preciso for, a semelhança que outras áreas do país ajudam o Algarve, poderá também ser o Algarve ajudar outras áreas do país. E, portanto, aquilo que eu queria dizer sobre essa matéria é que acho que nós, enquanto Parlamento, temos responsabilidades. A responsabilidade de perceber se há algum entrave que impeça os portugueses, os algarvios, de terem acesso aos recursos financeiros que a União Europeia já pôs ao nosso dispor e que permitem ter acesso a uma unidade destas no espaço máximo de 2 anos. E é isso que estamos a falar. Primeiro, era importante, e portanto eu julgo que o PS pode sugerir e agregar a este requerimento e, portanto, fazemos essa proposta, que agregue para podermos também ouvir a administração do Centro Hospitalar da Universidade do Algarve, que propôs esta unidade e em que condições. A própria Associação de Municípios do Parque das Cidades, Faro e Loulé, e o próprio Presidente da Câmara de Faro, que também se pronunciou na altura e que, naturalmente, é muito importante para ajudar a perceber o que é que temos aqui. E já agora, quem tem tido um papel também muito importante neste processo, para o próprio presidente da CCDR Algarve. Portanto, julgo que teríamos todos a ganhar em colocar todos estes factos, todas estas entidades, a ajudarem-nos a que este projeto, de facto, não pare e que, a bem dos utentes e a bem do Algarve, ele possa prosseguir com uma fiscalização eficaz deste Parlamento. Muito obrigada.
Eu testemunho aqui, porque era a responsável pelos fundos europeus regionais e pela programação da CCDRs, o projeto está inscrito no programa regional, o projeto está na estratégia, há verbas de fundos e, portanto, parece-me que a questão aqui é mesmo, independentemente de algum requerimento que venha do PS, verbal ou escrito, faz todo o sentido quem cedeu o terreno, faz todo o sentido, e depois, eventualmente, outras entidades. Agora, quero aqui também dar testemunho que houve uma estratégia regional onde este centro, claramente, foi uma decisão da região e há afetação de verbas. E, portanto, se estas verbas depois não são utilizadas em tempo útil, são verbas de fundos europeus, pronto, também temos que perceber a organização do modelo das diferentes unidades lá no território. De qualquer modo, vamos discutir este requerimento, havendo proposta oral, qual é a proposta oral concreta, mas é saber se depois queremos também aqui votar este requerimento oral, que não foi apresentado em cima da hora, mas já vamos ver. Qual é a proposta concreta das entidades a ouvir, senhora deputada?
Seria a administração do centro hospitalar que fez a proposta do centro oncológico. Seria a Associação de Municípios de Parque das Cidades, o presidente da Câmara Municipal de Faro e o presidente da CCDR.
Vamos primeiro votar este requerimento e depois uma coisa de cada vez. Vamos então votar. Questiono se algum dos senhores deputados ainda pretende usar da palavra relativamente ao requerimento do PSD. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora, segundo ponto. Vamos discutir ou não o requerimento oral, ou vamos votar o requerimento oral que está a este requerimento, apresentado pelo grupo parlamentar do PS. Quem vota contra? Senhor deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dizer que, do ponto de vista do PSD, este requerimento deverá ser discutido e votado numa próxima reunião, por um motivo muito simples, porque, dada a latitude aumentar sobre o debate do tema em questão, o PSD também pode entender fazer novos requerimentos e assim fazíamos tudo na mesma reunião e não continuávamos a alongar.
Como sabem, para votar nesta reunião temos que ter o acordo de todos. Temos que ter o acordo de todos. Portanto, manifestando o PSD esta restrição, não vou continuar a discussão, a não ser que tenham capacidade de dissuasão sobre o PSD, mas pergunto se algum dos senhores deputados, tendo em conta isto só pode ser, ou seja, a votarmos este requerimento oral, tem que ser com o acordo de todos os grupos parlamentares. Primeiro, já está este requerimento aprovado, questiono se, face a esta posição do grupo parlamentar do PSD, o senhor deputado Jamila Madeira quer usar da palavra?
Eu não percebi qual era a latitude.
Senhor.
Muito obrigado. Aquilo que eu referi foi que este tema, e da intervenção que a deputada Jamila fez, tem contornos, há dúvidas, e por isso é que submete um requerimento oral para que sejam ouvidas mais entidades, e portanto aquilo que eu disse foi que o PSD pode entender, agora numa reflexão interna, submeter também um requerimento para outras entidades em relação a este mesmo tema, e se nós, sim, mas repare, se nós hoje votarmos favoravelmente, fica decidido, e se até sexta-feira nós entendemos, vamos na próxima reunião voltar a discutir este tema, e assim discutiríamos tudo na próxima reunião.
Tato.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Realmente não estou a entender aqui a posição do Partido Social Democrata, visto que este requerimento está bastante explícito, visto que nós queremos apurar os factos, visto que nós queremos apurar a verdade, visto que apenas foi pedido pela parte do Partido Socialista uma adenda de entidades que poderão fazer entender melhor o que realmente se passa, porque o que nós queremos aqui é que os algarvios sejam servidos deste, centro, deste novo centro oncológico. Como tal, o Partido Chega não entende o porquê da não adenda, ou da não decisão, ou da não votação dessas... É uma questão perfeitamente normal, tem acontecido várias vezes nesta Comissão de Saúde, é muito usual, nunca me recordo de ter acontecido algo, alguma exceção como o que está a acontecer no dia de hoje. A senhora Presidente, é só para relatar, entretanto, aqui qual é a nossa opinião relativamente
muito bem, senhor deputado Rui Cristina. Fica registado, portanto, temos uma proposta do PS para, no fundo, é um requerimento oral que ainda não estamos a discutir. Agora estamos a discutir se admitimos nesta ordem do trabalho da reunião do dia 2. Senhor Deputado Cristóvão Norte, por favor. Porque o... Tem que ser admitido para a ordem dos trabalhos, porque estamos a alterar a ordem dos trabalhos. Obviamente. Nós estamos a alterar a ordem do dia. Então fazíamos requerimentos orais a toda a hora, então para que é que servia? Não interessa. É assim, a regra tem sido, o Chega há uns tempos atrás fez um requerimento oral e ficou para outra reunião. Portanto, vamos continuar com a questão. Senhor Deputado Cristóvão Norte.
Permitam-me só...
Vamos ouvir com atenção e eu darei a palavra...
Permitam-me só fazer uma observação acompanhando o entendimento da senhora Presidente e explicando qual é a diferença entre uma coisa e outra do meu ponto de vista. É que é o seguinte, um requerimento pode ser admitido ou não ser admitido, designadamente, se for manifestamente ilegal, inconstitucional, em qualquer outra área. E, portanto, isso também isso se aplica tanto a um requerimento escrito, reduzido à forma escrita, quanto a um requerimento de forma oral. Se assim não fosse, se o entendimento fosse dísparo, podíamos fazer requerimentos manifestamente inconstitucionais, que seríamos obrigados a apreciá-los e a votá-los independentemente da sua admissibilidade. E, portanto, isso parece completamente evidente. Quanto à outra questão, se me permite, Senhora Presidente, tentando esclarecer os termos da discussão. Nós apresentámos um requerimento com vista a duas coisas muito claras. Primeiro é saber o ponto do processo em relação a quem doou o terreno, a afetação do terreno e em relação ao LS. O Partido Socialista entende, de outra forma, expandir com um novo requerimento os termos dessa discussão, designadamente ouvindo a anterior o LS e ouvindo mais responsáveis sobre a matéria, seja do ponto de vista dos fundos comunitários, seja de outro ponto de vista. Isso é perfeitamente legítimo. Eu não estou a criticar essa opção. O que nós entendemos é que, para formar a nossa opinião a respeito do requerimento do Partido Socialista, queremos fazer uma ponderação no sentido de avaliar se esse requerimento do Partido Socialista nos obriga ou não a reconsiderar nos termos e, inclusivamente, ampliar o leque de entidades ouvidas. E, portanto, eu creio que é perfeitamente razoável não ter sido submetido à apreciação esse requerimento, e sendo um requerimento oral, que é legítimo, nós podemos fazer essa ponderação e na próxima reunião fazê-la. Nós, vamos dizer, nós podemos ter perfeitamente abertura para aumentar a latitude disso. Queremos é fazer essa verificação. Queremos é fazer essa verificação.
Eu recordo que obrigada, Sr. Deputado. Eu recordo que recebemos dois requerimentos esta semana escritos e eles não vieram a esta reunião. Então, por que motivo é que um requerimento oral tem precedência sobre um requerimento escrito? Nós recebemos dois requerimentos escritos com caráter de urgência esta semana e não estão aqui a ser discutidos. E, portanto, poderiam estar aqui a ser discutidos se algum dos grupos parlamentares pedisse e todos aceitassem. E, portanto, o expediente do oral iria ser usado para ter precedência sobre tudo. Portanto, o meu entendimento, que é o que vigora, é que os requerimentos são admitidos. E são admitidos quando chegam a tempo de agendarmos na ordem do dia para, como ele está a ser apresentado aqui, para ser discutido aqui, tem que ser admitido. E é com o acordo de todos os grupos parlamentares. E eu tenho a certeza deste meu entendimento. É porque eu também não exerço funções e direito administrativo há dois dias, não é? Como devem entender. Portanto, também não sou dona da verdade, mas aqui é uma questão de coerência. Obrigada, Sra. Deputada Jamila Madeira. Senhora Deputada Isabel Pires.
Senhora Presidente, obrigada. Eu não vou colocar em causa aquilo que, por exemplo, ainda agora o Sr. Deputado Cristóvão Norte disse, porque está correta em muitos pontos de vista. A opinião que eu queria aqui deixar registada é que, do ponto de vista de... Ou seja, um requerimento é apresentado pelo grupo parlamentar X e o grupo parlamentar Y acrescenta entidades a serem ouvidas no âmbito do mesmo tema e daquele requerimento. Isto não é inédito em todas as comissões. Aliás, dou o exemplo de há pouquíssimas semanas, o Bloco de Esquerda apresentou um requerimento para audição de X entidades sobre a Lei dos Solos, o PSD decidiu que fazia sentido incluir mais duas ou três entidades, se não estou em erro. E foi logo votado, porque o requerimento oral... dentro do mesmo tema, dentro do mesmo requerimento, serve exatamente para isto e não é inédito. Acontece em todas as comissões de há três entidades, mas um partido acha que, ok, vamos incluir mais uma entidade. Não é alterar o âmbito do requerimento, porque me parece que o âmbito do requerimento não está aqui em causa e tem a ver exatamente com a mesma matéria. Não nos oporemos à decisão que for tomada, só deixar esta nota porque me parece que é assim que funciona em todas as outras comissões e, portanto, era só isso que queria
eu
deixar.
Eu faço um pequeno rigor à questão, é que o objeto não é exatamente o mesmo. E o senhor deputado Cristóvão Norte... é diferente, delimitou bem o objeto, tem a ver com a operacionalização. A senhora deputada Jamila Madeira coloca-lhe um objeto que é legítimo e que com o qual eu concordo, posso já aqui dizer, mas é outro âmbito. De qualquer modo, posso estar a entender mal. Senhora deputada Jamila Madeira.
Senhora Presidente, eu não sei o que é que o senhor deputado considera que é a operacionalização. Eu percebo que a operacionalização é colocada num fim de linha, só que esse fim de linha só se percebe se tivermos os antecedentes, e os antecedentes só podem ser dados por estas entidades. E, naturalmente, é muito importante ouvir estas entidades. E depois é muito importante ter presente que o concurso, o aviso para a candidatura foi aberto em setembro de 2024, foi prorrogado pela CCDR até março. E, portanto, se o objetivo é que a nossa capacidade fiscalizadora surta efeitos a benefício dos utentes, uma semana faz diferença. Uma semana pode significar termos ou não termos capacidade de candidatar esta entidade, esta unidade, ao aviso que a CCDR tem aberto até março. É só para percebermos se estamos ou não estamos com a intenção de que isto surta efeito ou se é apenas para fazer chavões na comunicação social. Temos que perceber as diferenças. Não, porque eu não encontro nenhuma... Ou vamos ouvir as entidades, porque as entidades de fim de linha são as entidades que lidam com o problema hoje. Como nós sabemos, e a senhora Presidente explicou a sua experiência em direito administrativo, sabe perfeitamente que muitas vezes as entidades que têm que dar desatar o último nó não são aquelas que percebem onde é que os nós nasceram. E é muito importante perceber para nós, enquanto entidade fiscalizadora, podermos ajudar a que isto seja uma realidade. Porque senão apenas estaremos a fazer um papel decorativo. E eu julgo que não é esse o seu interesse, o senhor deputado, mas estava apenas a alertar para que uma semana, neste caso, e tendo os prazos a correr, pode de facto fazer diferença. Muito obrigada.
Deputado Rui Cristina, a sua posição final nesta proposta é que... Qual a sua posição final aqui nesta proposta? A vossa posição final, que expressa através de si, naturalmente.
Senhora Presidente, vai ter que me elucidar de como é que a nossa posição poderá fazer aqui a diferença.
Não, mas não vamos votar porque é uma iniciativa do PSD, volto a dizer, não vamos votar à revelia do que é a opinião do grupo parlamentar do PSD. Não vamos votar. Teve a iniciativa e, portanto, a votação da admissibilidade e da audição tem que ter a anuência do grupo parlamentar do PSD. Deu origem ao ato. E, portanto, não vamos agora O senhor deputado Rui Cristina.
Sim, muito obrigado, senhora presidente. Isto é uma questão de boa vontade. Se realmente o Partido Social Democrata não se sente à vontade para, neste momento, agregar essas entidades, é compreensível. Não, nunca aconteceu nesta comissão, mas já sempre uma primeira vez para quase tudo, como tal. Está dentro aqui da não é da lei que se diz, mas está dentro aqui do... É possível, se é possível fazê-lo, nós respeitaremos, como é lógico, a vontade do Partido Social Democrata e na próxima reunião iremos debater se sim ou não a integração dessas respectivas entidades. Sabemos que regimentalmente é possível o que está aqui a acontecer, como é regimentalmente possível. Estaremos sempre pelo lado do regimento. Então...
Eu faço um pequeno resumo da importância... Este projeto começou a ser discutido há anos e houve no início uma posição contrária à posição da região. Todos se recordam, ou seja, houve no início, todos sabemos, eu estava no governo, que a posição do governo nem sempre a região uniu-se em volta deste projeto. Isto eu gostava de sublinhar. E teve aqui um empenho extraordinário do Sr. Presidente da CCDR. Ele fez questão que no programa, na estratégia, o projeto constasse e fez questão de, na apresentação do programa, falar sobre este projeto. Este projeto deve unir a região e deve unir esta comissão. Por isso, eu também não posso deixar de pedir ao PSD que... tenha uma última reflexão. Se houver depois outras entidades, uma vez que estão de acordo com estas, se houver depois outras entidades, também nada impede que as acrescentemos. Deixem-me também fazer aqui também, que não saia lá para fora aquilo que não é verdade, é que estamos todos unidos à volta deste projeto. E, portanto, o que eu peço ao PSD é que pondere, já disse a minha decisão, se o PSD não quiser, não vamos... O que eu peço é ao PSD que pondere, uma vez que foi a força da região e a vossa união que conseguiu que este projeto tivesse a aceitação do governo e bem para grandes constrangimentos e custos da região, para uma imagem que não nos orgulhava e vamos continuar, o que vos peço é continuemos esta imagem de unidade. Enquanto Presidente da Comissão, o que vos peço representando a todos. Pronto, não sei se isto aqui, Sr. Deputado Cristóvão Norte, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. Sr. Deputado Francisco.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Os requerimentos orais são legítimos, mas recomendo. O requerimento prescrito tem uma vantagem muito clara, que é está escrito e as interpretações mais dificilmente serão diferentes. O que é que aconteceu nesta discussão breve que nós tivemos agora foi que, manifestamente, que houve deputados que interpretaram este requerimento oral de forma diferente. O Sr. Presidente teve uma interpretação, o Grupo Parlamentar do PS teve uma interpretação, e isso faz com que nós, e dizer que não tem a ver com boa fé ou má fé, tem a ver com a defesa do rigor que esta Casa da Democracia exige, e nós vamos tomar uma posição que está registada, está gravada, nós temos que ter responsabilidade sobre aquilo que nós decidimos. E vou dizer que o PSD, e que fique muito claro, não vai obstacularizar a vinda destas entidades. E, portanto, nós queremos que esta discussão seja feita o mais amplamente possível. Aquilo que é o entendimento, e que, mais uma vez, repito, foi dispar dos intervenientes nesta discussão, é que existe ou não um objeto diferente ou pelo menos alargado. Isto não é, do nosso entendimento, uma adenda para virem novas entidades sobre o mesmo objeto. Há aqui, do nosso entendimento, um objeto que não é exatamente o mesmo. E, pelos vistos, não somos os únicos a pensar desta forma. E, portanto, mais uma vez, nós recomendamos, temos essa prática, pelo menos o PSD, de fazer os requerimentos prescritos. Penso que beneficia à discussão. Aqui houve um entendimento de fazer um requerimento oral, mais uma vez, é legítimo, mas neste momento não estão reunidas as condições para nós votarmos. Mais uma vez, será do entendimento do PSD que sejam ouvidas as entidades aqui chamadas e, eventualmente, mais, mas é importante que o objeto seja muito bem definido, porque nós já não é a primeira vez que nesta comissão ouvimos entidades sobre um determinado objeto e que depois a discussão extrapola para os limites desse objeto. E, portanto, da nossa parte, nós não vamos validar a votação deste requerimento oral, mais uma vez, não discordando com a vinda das entidades, mas, do nosso ponto de vista, será mais rigoroso e protegerá esta Comissão de Saúde se esta discussão for feita na próxima reunião. Muito obrigado.
Vamos fechar esta discussão. Vamos agendar o requerimento oral, que preferencialmente, se puder ser por escrito, também nos ajudava na discussão. Vamos agendar para a próxima semana, podendo, já percebemos aqui que há de facto, há aqui um acordo de princípio e, portanto, as entidades virão todas ser ouvidas e se, entretanto, e fechamos este assunto. E agora, queria voltar ao assunto que tem a ver com... nos outros assuntos, a questão que vos coloquei, esperávamos ouvir o Sr. Diretor Executivo do SNS, o Dr. António Gandra da Almeida, sobre taxa de mortalidade fetal infantil, sobre o acesso aos serviços de urgência e as falhas ocorridas e sobre as demissões das administrações das unidades locais de saúde de Santarém, Porto Alegre e Leiria. A minha questão que vos coloquei é... Quem vamos ouvir? Dr. Gandra da Almeida, o atual, se for o atual temos que lhe dar mais tempo. Quem quer usar da palavra? O Chega, que fez um dos requerimentos, PS, doutora, perdão, Sr. Deputada Susana Correia.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente aos requerimentos que temos do Partido Socialista para ouvir o Sr. Ex-Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde...
São dois, não é?
Uma vez que o Sr. Diretor Executivo já não se encontra em funções, os assuntos que estão no objeto deste requerimento prende-se com o Sr. Diretor Executivo enquanto assumia o cargo, não tem nada a ver com a pessoa em si, portanto, prescindimos... Do ex-diretor executivo, porque não faz sentido para estes assuntos não ouvirmos quem desempenha isto, o cargo atualmente.
Peço desculpa, senhora deputada, e prescindem de ouvir o atual? Prescindem de ouvir o atual para já?
Sim, porque isto são assuntos, claro, que estão na ordem do dia. Claro. A senhora ministra da Saúde terá certamente a oportunidade de se explicar sobre os mesmos.
Pronto, retira-se. Foi clara, a senhora deputada foi clara. Nós... Sim, a senhora deputada... Susana Correia foi clara que prescindem de ouvir o ex-diretor executivo sobre o requerimento que tem a ver sobre o acesso ao serviço de urgência e as falhas ocorridas e sobre as demissões das administrações locais de saúde de Santarém, Porto Alegre e Leiria, uma vez que depois virá a senhora ministra, portanto, menos duas. Em relação ao requerimento do Chega sobre a taxa de mortalidade fetal infantil, o senhor deputado Rui Cristina tem a mesma postura... Muito bem, então prescinde-se a audição. Muito bem. Olhem, deixem-me também dar a minha opinião. Concordo. Muito bem. E, portanto, dou por encerrada esta reunião. Sim. Segue. Muito bem. Nós precisamos de marcar uma reunião de mesa e coordenadores por causa da audição. Não? Acha que não? Pronto, eu logo vejo. Se vir que é necessário... agendarei com o vosso acordo uma reunião de mesa e coordenadoras por causa das audições. De qualquer maneira, eu queria também agendar. Esta semana está muito complicada porque temos o plenário de sexta a começar às 9 e, portanto, corta-nos aqui o tempo. Temos grupos de trabalho a trabalharem às 2. Um bom almoço e um resto de um bom dia para todos e muito obrigada. Muito obrigada.